palavra do Senhor vai dizer assim em Isaías 44:3: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva e como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. Diga assim: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá a sua mão ao Senhor, porque sobre o nome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a revelação desta mensagem para a nossa vida, Pai amado. Eu só posso falar aos ouvidos, mas é o Senhor que toca ao coração, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu sou apenas um vaso nas tuas mãos. Fala comigo, Senhor, fala com este povo, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra aqui é linda, queridos, uma palavra poderosa que Deus está tratando com o povo de Israel, o povo que foi cativo. Ele estava adorando outros deuses, e aqui vai falar: ó, você está adorando um deus de madeira, parte da madeira você queima para se aquecer, outra parte você faz uma imagem e começa a adorar. Aqui ele vai dizer também: ei, você está adorando um deus de ferro, parte desse ferro você faz uma imagem para adorar. E aqui também ele vai dizer: você está fazendo um deus de pedra, parte desta pedra você vai fazer uma escultura e vai adorar. E o nosso Deus, ele tem ciúmes da minha e da tua adoração, aleluia. Então Deus, ele quer você por inteiro, querido. Deus não aceita metade de você, Deus não aceita 10% de você. Ou você é inteiro de Deus ou não é. É isso que ele está dizendo. E ele tem uma promessa aqui, ó: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Água representa vida, representa frescor, representa renovação, restauração, representa aqui prosperidade. Água representa o próprio Jesus Cristo, que ele diz: eu sou a fonte das águas da vida eterna, a fonte a jorrar, amém? É isso que representa. Quem aqui, depois de um churrasco, ou um rodízio de pizza, ou de repente uma comida, você chega até o pote morrendo de sede, e você enche ali e toma um, dois copos de água. Quem aqui já fez isso? Dá aquele frescor, dá aquele renovo. Em falar em pote, eu lembrei da casa da vovó. Quando a gente ia na casa da vovó, tinha aquela talha de barro. Quem conhece? Era maravilhoso, amado. Aquela talha velha de barro. E sempre do lado dela tinha uma canequinha de alumínio. Alguém tomou água na canequinha de alumínio? Por quê? Porque não existia geladeira. Era muito caro naquela época. Então se conservava a água fria dentro da talha. E como era gostoso. Eu gostava de ir na casa da minha avó só para tomar água daquela talha. Por quê? Porque em casa não tinha caneca de alumínio, mas na casa da vovó tinha. E ali a gente jogava bola quando criança, ia tudo suado, cansado, ia lá no pote e enchia aquele copo de água e bebia aquela água gostosa, maravilhosa, restaurava, renovava, parecia que o cansaço ia embora. quem aqui já fez isso? Amém? É isso que Deus está dizendo, amados. Deus está dizendo assim: ei, você que está sedento da minha palavra, eu sou a fonte que vai saciar a tua sede. Deus está dizendo assim: ei, você que está sedento, que eu vou te saciar com a minha presença, aleluia. Ele está dizendo assim: ei, você que está sedento de ser cheio do Espírito Santo, venha. Por quê? Porque em você eu vou fazer um rio de águas vivas no deserto, aleluia. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sobrecarregado, se você vier até mim, eu vou te dar água, aleluia. Ele está dizendo assim: tudo que você precisa, eu posso te dar. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Tudo que você precisa, eu posso te dar, aleluia. Mas tem uma condição. Pergunta assim: qual é, pastor? Eu só falo se todo mundo perguntar de novo. A conexão do céu com a terra. Venha o teu reino, conectando o céu na terra, amém? Deus só pode fazer isso se houver conexão. Como que faz essa conexão, pastor? Entrega a sua vida a Deus. Aceita Jesus, passa pelas águas do batismo, tenha uma vida reta daqui para frente com Deus, cuide dele, trate ele como em primeiro lugar na tua vida, como prioridade na sua vida. Não faça da presença de Deus como quando a gente vai para o shopping. Ah, eu não tenho nada para fazer, vou dar um rolê lá no shopping. Quem gosta de shopping aqui, levante a mão. Nenhuma mulher ergueu a mão. Quem gosta de shopping, levante a mão. Quem gosta de chácara, de mato, levante a mão. Amém? É assim, querido, a gente não pode fazer de Deus como um passeio. A gente tem que fazer de Deus como em primeiro lugar na nossa vida. Como assim, pastor? Deus, ele trabalha com princípios. E ele não foge do princípio da tua palavra. Ele está dizendo: busque eu em primeiro lugar, e as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Sim ou não? E aqui, querido, tem um ensinamento poderoso. Quem aqui vai casar, levanta a mão. Só quem vai casar. Erga a mão aí, Joe. Está com medo de erguer a mão? Quem mais? Só o Joe? Ninguém mais quer casar? Ah, ergueu lá. Aí, Alexandre. Quem mais? O pastor é meio cego. Quem mais quer casar? Não, você é muito novo ainda, Natan. Espera aí. Já está na visão do irmão. Ó, Felipinho erguendo a mão. Eu, pastor, sou eu. Calma, Felipinho. Deixa eu dar um conselho para você. Quem quer um conselho aí? Quem já é casado, levante a mão. Alguém avisou você? Sim ou não? A gente deixa descobrir sozinho? Deus é tão lindo, querido. Ele pega duas pessoas que não tem nada a ver, costumes diferentes, e joga dentro de uma casa e vê o que dá. Se um não matar o outro, aprende um viver com o outro. Amém? É assim, o marido pensa que está na casa da mãe. Ele chega lá, arranca o sapato, joga na sala, camisa no sofá, pega a toalha molhada, deixa na cama. Só eu? Ou tem mais alguém? Olha, vocês são top, hein, gente? Só eu que faço isso ainda. A mulher: eu já não falei para você 500 e não sei quantas milhões de vezes. Não faça isso. Aí o marido, antigamente, para ele sair, ele pedia para a mãe, sim ou não? Quem aqui pedia para a mãe para sair? Só eu? Senão não podia sair. Hoje não, hoje nós homens temos que pedir para a mulher. Bem, eu posso ir ali? Você Se ela falar que não, já é. Ou se ela falar assim, o interessante que a gente sempre pede quando tem alguém perto, não é verdade? Para ver se ela fala assim, sim ou não. Aí ela fala assim, pode, mas você já sabe que é não. É só para não envergonhar. Sim ou não? Aí Deus aqui, ele traz algo maravilhoso sobre isso. Ele está dizendo assim, quem quer ter um casamento promissor, abençoado, levante a mão, hein? Aí tem que ter concordância. Está dizendo, ó, chega aí, com essa mulher bonita que você casou, ou que você vai casar, e coloca na mesa as prioridades da casa. O marido, ele casa, ele acha que ele vai viver a vida de solteiro. Vou jogar bola, volto a hora que quiser, vou sair com os amigos, volto a hora que eu quiser, ninguém manda em mim. Quem disse isso, querido? Você já nasce alguém mandando em você. O Natan falou assim para mim, pai, logo eu faço 18. Aí eu sou dono do meu nariz. Aí eu disse assim para ele, quando você trabalhar e bancar você, pagar suas contas, você é dono do seu nariz. Mas enquanto eu bancar você, quem manda em você sou eu. Sim ou não? É assim que funciona. E aqui Deus ensina eu e você. Se você chegar para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva, e colocar ali em pratos limpos. Ó, a partir de hoje que nós estamos namorando, a partir de hoje que nós casamos, a gente precisa entrar em concordância com as coisas. Primeiro, que não pode faltar num casamento a presença de Deus. Faltou a presença de Deus, acabou o casamento. Por quê? Porque se o marido, se a esposa não prioriza Deus em primeiro lugar, ele não vai priorizar você nunca na vida. É assim que funciona. Se o seu marido não priorizar Deus na vida dele em primeiro lugar, jamais ele vai priorizar você. Se o seu namorado não leva você próximo a Deus, o que vai acontecer? Não vai dar certo esse relacionamento, querido. Só vai dar murro em ponta de faca. Quando eu casar, eu mudo ele. Muda nada, querido. Se Deus não entrar, não muda. Quando eu casei com a pastora, só sofrimento. Mas graças a Deus, Deus ouviu a oração dela. E eu me converti. Senão eu tinha matado ela ou ela tinha matado eu. É assim que funciona, amém? E é aqui que ele promete, ó. Porque derramarei água sobre o sedento, aleluia. Ele está dizendo assim, ei, tudo que está faltando na tua vida, tudo que está faltando no teu casamento, tudo que está faltando na tua casa, eu vou derramar sobre a tua vida. Mas ele não promete só isso. Ele promete assim, a partir de hoje, eu vou derramar o Espírito Santo de Deus sobre você, aleluia. Como assim, pastor? Você já não é mais sozinho. Você já está com o Espírito Santo de Deus. Aonde você for, o Espírito Santo de Deus está junto. Pastor, e se eu pegar um avião e ir para outro país? O Espírito Santo de Deus está lá com você, aleluia. Pastor, e se eu me sentir sozinho? Nunca sinta-se sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Prova isso, pastor. Quem aqui muitas vezes está quietinho e começa a falar consigo mesmo? Levante a mão. É o Espírito Santo de Deus falando com você, querido. Muitas vezes você está ali afobado, nervoso. Principalmente homem, né? Quando chega a fatura de cartão, acabou a alegria. É só eu ou tem mais alguém aí? Ai, que vontade de quebrar todos esses cartão. Aí passa aquele dia e já está feliz da vida de novo. Sim ou não? Na hora que está gastando, está bom. Mas na hora de pagar, é aquele sofrimento. Deus, ele vai trazer esse refrigério na nossa vida, amados. É assim que funciona. Por quê? Porque cada dia da nossa vida, Ele está junto conosco, ajudando eu e você a ter uma vida abençoada, aleluia. Mas para por aqui, não. Ele fala, ó, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que, que eu aprendo aqui? Deus, ele não tem bênção só para você, ele tem bênção para você e para toda a sua descendência, aleluia. Quem tem netos aqui? Dizem que o amor de avô para neto é maior do que com o filho, é verdade? Quem tem neto pode confirmar isso, sim ou não? Aí eu já penso, né, amado? Como eu amo meus filhos. A gente morre, dá a vida por eles. Imagina quando eu tiver um netinho. Aí o que, que eu vou fazer? A mãe educa, o pai educa, e o vô vai lá e estraga tudo. Principalmente se os pais falarem, não dê doce para a criança. Eu, como eu amo muito açaí, vou levar para tomar açaí comigo. É assim, querido. Como eu gosto de andar de barco, vou levar para andar de barco comigo. Agora imagina comigo, querido. Aquele calorzão, bem quente. Você está suando, 40 graus. Aí você chega assim debaixo de uma cachoeira e aquele refrigério vem sobre você. Aleluia! Renova ali suas forças, renova sua alegria, renova seu ânimo. É isso que Deus está prometendo para mim e para você, amém? Aí você vai falar assim para mim, mas pastor, você não conhece a minha vida. A minha vida está tudo destruída, tudo acabado, parece que está tudo seco, nada está dando certo mais na minha vida. Aí Deus tem uma promessa para você, amém? E Ele diz assim, brotarão como erva, como salgueiro junto a ribeiros de água, aleluia! Quem aqui já viu alguém tacar fogo num terreno baldio, tudo queimado em cinza, levante a mão. Aí dá aquela chuvinha, passa uns dois, três dias, você olha lá, já tem aqueles brotinhos verdes, alguém já viu isso? É isso que Deus está prometendo para mim e para a tua vida, ainda que hoje você olhe pela sua situação, olhe pela tua vida e não vê saída, Deus vai dar saída para a tua vida. Ah, pastor, está tudo acabado lá em casa, não tem mais jeito, só um milagre. Aí ele manda dizer assim para você, eu sou o seu Deus, aleluia. Que coisa linda, amado. Quando eu começo a meditar nessa palavra, eu me emociono. Ainda que os meus olhos me engane, ainda que os meus olhos vá para a destruição, ainda que os meus pensamentos vá, está tudo acabado, estou detonado, estou falido, estou quebrado, para mim já era, o Espírito Santo traz no meu e no teu coração, dizendo assim, confia em mim, confia em mim, eu sou o teu Deus, aleluia. Aí no 5 diz assim, e este dirá, eu sou do Senhor, glória a Deus. Quem é do Senhor aqui, levante a mão. Se você não tem certeza, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você tem que sair daqui na certeza que você é do Senhor, amém? Um dia um rapaz me procurou e falou assim, ah, pastor, eu falei, você não quer aceitar Jesus? Ele falou, ah, eu não sei se Jesus quer me aceitar. Eu falei, querido, não importa o que você fez no passado, não importa como você chegou até Jesus, o que importa é o que a Bíblia falou, não foi vocês que me escolheste, mas eu escolhi vocês no ventre da tua mãe e te chamei pelo nome, aleluia. O problema, queridos, é que a gente pensa que a gente não é digno de um pai amoroso, de um pai bondoso. Tem alguém aqui que já sofreu com o pai? Levanta a mão. Sofreu com o seu próprio pai. Muitas vezes seu pai foi muito rude, bateu em você, só brigava, só xingava. Tem mais alguém? Então muitas vezes você associa a figura paterna de Deus como seu pai, mas não é, querido. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que vem, que cura todas as nossas feridas e fala assim: o passado ficou para trás, eis que faço tudo novo na tua vida, amém? Então ele é um pai amoroso para mim e para você, aleluia. Ele ama você. Fale por mão do lado: Jesus te ama. E ele diz assim: então este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. Aleluia. Queridos, que coisa linda, né, amados? A maioria dos pregadores, dos teólogos, pode falar mal de Jacó. Ah, ele foi enganador, usurpador. Não, querido. Ele não desprezou aquilo que era mais importante da vida dele, que era a presença de Deus. E através dele buscar Deus em primeiro lugar, aquilo que o irmão dele, Esaú, estava desprezando, ele agarrou com as duas mãos. E o nome dele entrou para a história. Quando ele fala: e esse chamará o nome de Jacó, ele está dizendo assim: ei, todas as bênçãos, todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, Jacó tomou posse, aleluia, e você também vai tomar posse, aleluia. Põe a mão na tua cabeça e fala assim: as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó está sobre a minha vida, sobre a minha família, aleluia. E você pensa que é pouco isso? No 6. E assim diz o Senhor, rei de Israel. Alguém conhece algum rei aqui? Sim ou não? Outras nações têm reis. Nós temos presidente. Se você quiser chegar lá hoje, no gabinete do presidente, você consegue chegar lá? Você consegue ser atendido? Você consegue sentar lá e falar: não, hoje eu quero conversar com o presidente? Consegue, sim ou não? Aleluia. Mas aqui ele está dizendo, aleluia, se você buscar, se você quiser, você tem um encontro com o rei de Israel, com o seu redentor, com o Senhor dos exércitos, aleluia, com eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Homem nenhum na terra pode valorizar você se Deus não tocar nele. Som, ei. Muitas pessoas falam assim: ah, eu gostaria tanto de ser reconhecido, eu gostaria que a minha família me valorizasse, eu gostaria que a minha esposa me valorizasse, meu esposo, meus filhos me valorizassem. Eu gostaria que o meu patrão me valorizasse. Alguém já falou assim uma vez, assim? Ou só eu? Tem mais alguém? Pega a mão, tenha vergonha, que Deus já está vendo você. Mas sabe por que ninguém valorizou você? Sim ou não? Eu só falo se todo mundo falar: fala, pastor. Fala, pastor. Porque ninguém desta terra conhece o valor que você tem. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Sabe por que ninguém valoriza você? porque ninguém conhece o valor que você tem. E muitas vezes nem você mesmo conhece. Porque geralmente quando você fala assim para a pessoa: ei, Deus vai te abençoar. Está aí, ó, acabou de repetir, mas vou repetir de novo. Deus vai te abençoar. A maioria fala assim: quem sou eu? Eu não mereço. Você acha que Deus me abençoa e te abençoa porque você merece? Sim ou não? Ele abençoa você porque Ele ama você. É por causa disso que Ele te abençoa, querido. É por causa disso que Ele dá o fôlego de vida. É por causa disso que Ele te dá saúde. É por causa disso que todas as manhãs, quando você abre os olhinhos, você ganhou um presente de Deus. Mais um dia de vida. É para isso. É por isso que nós temos que aprender a partir de hoje a agradecer a Deus. Nunca fale: ah, esse dia está ruim, não devia nem ter levantado da cama. Não, esse dia está uma bênção, aleluia. Pode até ter começado ruim, porque Deus tem um propósito nesse dia, na minha e na tua vida, aleluia. Porque você acha que vai ser tudo fácil, tudo de mão beijada? Acho que Deus vai falar assim: ó, hoje eu resolvi abençoar o Claudinho ali de mão beijada. Você acha que vai acontecer isso? Ele vai primeiro esquadrinhar o coração dele. Ele vai ver qual é a intenção do coração. Por que que o Claudinho precisa dessa benção? Por que que o irmão Índio precisa dessa benção? Por que que o irmão José precisa dessa benção? Por que que o irmão Carlos do queijo precisa dessa benção? Está analisando. Por que que a Deusita precisa dessa benção? Por que que a Silvanei precisa dessa benção? Ele está analisando por que que a irmã Viviane precisa dessa benção. O que que ela vai fazer com essa benção? Ah, eu vou ostentar. Já é. Não, Senhor. Eu preciso dessa benção. Porque eu quero ser uma benção na tua casa. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Eu quero ser bênção nesta terra, aleluia. Aí Deus fala assim: o anjo Miguel, Gabriel, pode levar a bênção para ele lá. Hoje chegou o dia da tua bênção. Porque ele já esquadrinhou o teu coração. É assim que funciona. Deus trabalha com princípios e propósito. Se o que você está pedindo para Deus tiver princípio e propósito, descansa o teu coração, que mesmo que não haja possibilidade de acontecer aos olhos humanos, aos olhos de Deus já aconteceu.